A proposta é de pagar 50% dos dividendos da Petrobras, segundo o seu próprio presidente, é a única que está na mesa e que deve ser votada aí na próxima sexta-feira na Assembleia da Companhia. Além disso, os conselheiros da Vale avaliam processar um dos membros do Conselho de Administração da mineradora que renunciou alegando manipulação política. E após uma semana aí de bastante estresse, de turbulência no Ibovespa, especialmente por conta do cenário fiscal, a gente viu o Ibovespa já começar essa semana aqui do dia 22 de abril, começando no campo positivo, avançando durante o pregão de hoje. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que estão entrando na live das 19 horas. Sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, vim trazer as principais novidades do mercado financeiro. Boa noite para todo mundo que está marcando presença aqui no chat. Obrigadão para você que está marcando presença. E peço para você deixar o seu like aqui embaixo. E também quem for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Salve especial para o pessoal lá de Portugal, para o pessoal da ilha de Itamaracá, no Pernambuco. Para todo mundo que está marcando presença aí. Sempre um prazer ter vocês aqui para comentar as principais novidades. E já peço desculpas de antemão aí que a gente teve um pequeno atraso de 15 minutinhos. Aí a gente teve um problema técnico aí hoje, não conseguiu abrir a live na hora. Mas estamos aqui para falar das principais novidades. E já que a gente atrasou, bora para o que interessa, bora falar sobre o fechamento do pregão de hoje, sobre o que movimentou a Bolsa de Valores nessa segunda-feira, dia 22 de abril. Afinal de contas, como eu já adiantei aqui, hoje o dia foi positivo para o Ibovespa, o índice fechou em alta ali de 0,36%, portanto fechou aos 125.572 pontos. Hoje que o dia foi meio misto para as movers, foi até bem positivo para a Petrobras, que é o destaque aqui que eu vou comentar bastante nessa live. Petrobras avançou ali cerca de 2,5% hoje, está perto das suas máximas novamente, então tá muito bem. E além disso, a gente teve um grande destaque positivo, que foi a Embraer, que divulgou seus números, né, da sua prévia operacional recentemente, números esses que vieram bem melhores do que o consenso do mercado financeiro estava esperando. Com isso, os papéis da companhia avançaram bastante durante o pregão de hoje. Eu vou colocar o mapa dos ativos do Status Invest para vocês darem uma olhada na tela. Tá aqui o mapa dos ativos para vocês darem uma olhada. Como vocês podem ver, foi um dia aqui misto para as movers. Foi um dia até que ruim para dia estável aqui para Vale, né? Mas como eu falei, Petrobras avançou bastante hoje, teve uma alta de 2,5%. Além disso, a gente teve altas aqui de outras companhias relevantes no índice, incluindo o B3, Bradesco, VEG, Ambev. O destaque negativo ficou pelo Banco do Brasil, dentre as movers, que recuou 1,5%, Localiza 2,2%, e PetroRio, aliás, Prio, né, mudou de nome tem alguns meses, também recuou cerca de 2,5%. Olhando para as maiores variações, o dia foi dominado aí pelas maiores altas, né? A ponta positiva teve um saldo muito maior. Pets segue destruindo aí no Bovespa, tendo um rally muito expressivo desde que ela anunciou aquela fusão com a Cobase, né? Depois de ter um rally muito grande na semana passada, ela segue aí tendo valorização. Além disso, logo atrás a gente teve CVC, IRB, Raizen e Arezzo. CVC em específico, destaco aqui que foi uma alta de mais de 11%, uma alta bem expressiva. E no lado das maiores quedas aqui, Localiza e Prio, né, que justamente as quedas aqui que eu já havia comentado. E além disso, olhando para os outros destaques do pregão de hoje, a gente viu um dia positivo, né, um dia que o Wall Street colaborou positivamente para a gente, né, a gente viu o Dow Jones avançar 0,6%, o S&P avançou 0,8% e a Nasdaq 1,1%, então os ventos sopraram a favor aqui do Bovespa. E olhando para o câmbio, para as commodities, a gente viu um petróleo Brent praticamente estável, cotado ainda aos 87 dólares o barril. Minério de ferro também variou muito pouco durante essa segunda-feira lá em Dalian, está beirando os 120 dólares a tonelada. Já o dólar teve uma variação aqui um pouco mais expressiva, recuou 0,6% e com essa queda está cotado aos R$5,16. Esses que são os principais destaques do pregão dessa segunda-feira, dia 22 de abril, finalzinho de mês aí, se encaminhando para os últimos pregões aí desse mês de abril. E agora bora falar do que interessa, bora falar sobre Petro, porque eu imagino que muitos de vocês devem estar curiosos sobre o que está acontecendo. Essa semana, como vocês sabem, é uma semana muito decisiva para a companhia, que é a semana em que ela vai votar de fato, né? Vai ter uma assembleia de acionistas para decidir os dividendos que foram retidos lá atrás. E com isso a gente deve ver de fato a companhia bater o martelo martelo sobre esses proventos. E hoje de manhã, aliás, hoje ao longo do dia todo, né, até no comecinho da tarde, eu estava ali num evento aqui do aqui em São Paulo, que o próprio presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats, estava presente, né, que é um evento chamado Seminário Brasil Hoje, um evento promovido pela Esfera, que rolou lá no Palácio Tangará, aqui em São Paulo, aqui pertinho dos escritórios da Suno aqui, e a gente compareceu por lá para cobrir o evento. Além do próprio Prats, o ministro de Minas e Energia, que é o Alexandre Silveira, também estava por lá, e obviamente que esse povo todo falou sobre os dividendos. Eles deram coletivas de imprensa logo depois de terem falado no evento, e obviamente que eu, como vários outros jornalistas, estavam lá para indagar eles sobre os proventos da companhia. Tanto ele quanto o Silveira já destacaram alguns pontos sobre o que deve rolar aí na próxima assembleia, né, que vai rolar nessa semana. As declarações do Jean Paul Prats sinalizam de fato pagamento aqui de 50% dos dividendos. Segundo o presidente da Petrobras, essa seria a única proposta que estaria na mesa. Ele falou o seguinte: o conselho de administração delibera sobre isso. Só que dessa vez o balão foi fechado e a decisão foi adiada. Agora nós vamos fazer uma Assembleia Geral Extraordinária, depois da Assembleia Geral Ordinária, e aí iremos referendar a distribuição de 50%, que é a proposta que está na mesa, a única que está com licitudes e os pareceres e cuja decisão foi adiada lá atrás. Isso porque a gente deve ver, a gente já viu na real, né, essa proposta de 50% de proventos ela sendo levada à mesa, né, sendo levada para votação na época da divulgação do balanço, ali por perto do dia 7 de março. E aliás, já antes de terminar a notícia aqui, eu vi que tem gente com dúvida, né, quanto que isso significa por ação. Os dividendos, a cifra total retida é de 43,9 bilhões de reais. 50% disso, obviamente, representaria ali cerca de 22 bilhões de reais. Isso por ação daria ali cerca de R$ 1,70 por ação preferencial. Ou seja, se você tem papéis da Petrobras, muito possivelmente esse é o valor por ação que você deve receber com relação aos proventos extraordinários da companhia que ainda estão para ser anunciados. Como eu falei, a assembleia ela tá marcada para essa sexta-feira, né? Ela vai acontecer nessa sexta e a Petrobras de fato deve bater o martelo aí sobre esse tema. O presidente da companhia ainda destacou que uma nova proposta, né, se tivesse uma proposta de 100% ou algo assim, exigiria mais esforços, né? Precisaria reabrir o balanço, precisaria ter auditoria de novo e tudo mais. E além disso, o presidente da Petrobras também defendeu esse mecanismo que foi criado recentemente, que foi justamente o mecanismo utilizado para reter os proventos da companhia. Isso porque, basicamente, né, esse dinheiro todo, né, esses 43,9 bilhões, eles ficaram retidos dentro de uma reserva de remuneração de capital, que é um fundo que ele obriga, né, por regulação, né, o dinheiro que está lá, ele tem que ir para os dividendos. Então a Petrobras não pode, por regra, utilizar esse dinheiro ou parte dele, né, todo ou parte dele, para fazer investimentos ou para qualquer outro tipo de finalidade. Esse fundo, ele é um mecanismo que, segundo o presidente aqui da Petrobras, várias outras companhias SA de grande porte já tinham e a Petrobras não tinha. Foi um mecanismo que, aliás, a estatal criou no ano passado, em 2023. E para que que serve esse fundo? E, aliás, para que que ele defendeu isso aqui, né? Porque basicamente esse fundo ele serve ali para a gente ter ali uma equalização dos dividendos. Inclusive, foi isso que ele falou durante a coletiva de imprensa. Então, no futuro, se a gente tiver algum período em que a expectativa de dividendos ela seja menor e por conta disso as ações caiam, a Petrobras consegue utilizar aí esse valor, essa cifra aí que está dentro do fundo, para ir lá e para equalizar os dividendos, é, né, para aumentar, para dar uma incrementada nesse valor. Então, agora com esses 50% pagos, vão ficar ainda cerca de 22 bilhões dentro do caixa não, né, desse fundo aí, desses dividendos extraordinários. E com isso, aí sim a gente tem esse valor ficando lá para nas próximas distribuições a Petrobras poder utilizar esse valor. Essa defesa aí que o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, fez aí durante essa coletiva de imprensa, nesse evento que o Suno Notícias compareceu. E além disso, eu também comentei aqui, o ministro de Minas e Energia, né, que é o Alexandre Silveira, também compareceu no evento, teve um painel e também teve coletiva. Ele também falou sobre esse tema, obviamente também foi indagado sobre a questão da Petrobras. A gente sabe que ele É o ministro que é, digamos, o fio condutor entre o governo e a Petrobras, né? Justamente, digamos, sob a alçada do Ministério de Minas e Energia que a Petrobras fica. E ele falou o seguinte, abre aspas, não vamos chamar de orientação sobre essa questão aí da sinalização do governo para a Petrobras pagar 50% dos proventos. Ele disse que é natural e porque aconteceu de fato, né, que um dos conselheiros, mesmo indicados pela União, se absteve da votação. Portanto, tem uma tendência que haja nesse momento uma avaliação mais pormenorizada. E ele se furtou ali a comentar a questão dos dividendos, porcentagens, números, né? Ele falou o seguinte: vamos aguardar a ansiedade para ver a resposta no final dessa semana. E além disso, ele deu algumas palavras aqui sobre esse tema dos dividendos que eu achei que foram muito interessantes, porque ele falou sobre um cenário melhor e falou sobre o petróleo Brent e também sobre o câmbio, né? Sobre o dólar, que são dois fatores que a gente sabe que colaboram para a Petrobras, e tanto o barril do petróleo quanto o câmbio tem se apreciado nos últimos pregões. E aí, com isso, ele falou o seguinte: há elementos novos que serão avaliados pelo Conselho de Administração. Houve melhorias na oxigenação financeira da empresa com o aumento do preço do petróleo Brent e do dólar. Isso será considerado. Também há questões de necessidade fazendárias que são observadas. E aí, com isso, com essa última frase, eu destaco aqui que ele quer falar, obviamente, sobre a façanha aí do Fernando Haddad em tentar zerar o déficit fiscal nesse ano de 2024, que é uma tarefa, obviamente, muito árdua, e bilhões em dividendos da Petrobras que devem ser recebidos aí, obviamente, ajudam o Haddad aí nessa tarefa. A gente sabe que o governo federal é o maior acionista da Petrobras, e com isso ele é o acionista que mais recebe dividendos da companhia. E além disso, eu chamo a atenção aqui que o Jean Paul Prats, ele também foi falar sobre margem equatorial. Inclusive, esse aqui foi o tema do painel dele, né? Quando ele veio de fato falar sobre falar no evento, né? Ele veio destacar aqui a questão referente em específico à margem equatorial, que é aquela parte lá do norte do Brasil que está para ser explorada, mas que o IBAMA ainda não liberou a licença. Ele falou que a gente está muito atrasado em relação à margem equatorial. Ele falou o seguinte: essa é uma decisão de Estado brasileiro que já ultrapassou demais o processo de licenciamento ambiental. Estamos respeitando a ministra Mariana Silva, o IBAMA, mas tenho que dizer que não se trata só disso. Ele disse aí que dos primeiros passos do processo de exploração até o momento que a Petrobras começará a produzir nessa região ali, demora entre 6 e 8 anos. Isso porque ela precisa ir lá na margem equatorial, explorar, realizar todo um procedimento para de fato, lá no longo prazo, ela começar a produzir. Porque tem necessidade, inclusive, de várias questões burocráticas, além disso, a própria construção de uma plataforma FPSO. Segundo Jean Paul Prats, os países que estão na mesma região da margem equatorial começaram a explorar petróleo na região e já estão produzindo hoje. Né, os países que também exploram nessa região, eles começaram a explorar lá em meados de 2015, ou seja, quase 10 anos atrás, e hoje já estão colhendo os frutos aí, né? E ele citou aqui, né, os dados mais recentes da ANP, né, da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, de que as reservas do Brasil, né, os números mais atualizados, são números recordes ali de 16 bilhões de barris de petróleo em reserva. A gente tem consumido e tem, aliás, produzido e consumido ali na casa do 1 bilhão de barril de petróleo, 1 bilhão de barril petróleo ao ano. Ou seja, a gente teria ali mais ou menos 16 anos com essas reservas, na verdade até um pouco menos, né? Entre 13 e 14 anos, porque a gente tem sempre crescido uma porcentagem pequena ante o ano anterior em termos de produção e consumo de petróleo. Com isso, a gente teria ali entre 13 e 14 anos para usar as reservas hoje. Então a gente teria duas escolhas, segundo o presidente Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. Ou a gente não explora novas áreas, que incluiria ali tanto a margem equatorial quanto a bacia de Pelotas, e aí a gente ficaria refém dessas reservas, que a gente esgotaria ali entre 13 e 14 anos, e depois disso a gente teria que comprar petróleo de outros países, a gente deixaria de ser autossuficiente, teria que pagar royalties aí para vários outros países que são produtores de petróleo. Segundo o Prats aqui, é muito inviável frear o consumo de petróleo no curto prazo de forma abrupta, que é uma tese aí que alguns ambientalistas defendem, né? Que é parar de explorar petróleo já no curto prazo para usar isso como uma forma de frear o consumo de um modo geral, sem esperar as pessoas pararem de consumir ao longo do tempo. E para citar aqui, para defender essa questão da margem equatorial, que tem sido um ponto batido aqui pelos ambientalistas, ele citou um exemplo que ele considera um exemplo de sucesso, que é o campo de Urucu, que fica localizado dentro da Amazônia, no coração da Amazônia, e que ele citou aqui que gera 20 mil empregos e que de fato torna a Petrobras a maior contribuinte do estado do Amazonas, além de pagar ali cerca de 40 milhões de reais em royalties. E o campo ali ele está operando há cerca de 35 anos e nunca teve um incidente ambiental. Então esse exemplo aí foi utilizado pelo Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, para defender aí a exploração da margem equatorial. E em se tratando de outros temas aqui acerca da Petrobras, a gente não tem mais nenhuma atualização. Basicamente é isso que a gente tem de mais recente acerca da companhia. Como eu falei, sexta-feira a gente deve ver a atualização aí, a assembleia de fato ser votada e tudo mais, e a gente deve ver a companhia bater o martelo sobre esse tema e a gente traz para vocês as principais novidades. Mas por hora, quem teve algumas novidades hoje, e que também é outra gigante do Bovespa, é a Vale, porque a gente teve uma novidade aqui de que acionistas estão avaliando processar aquele ex-conselheiro que renunciou e que alegou manipulação dentro da Vale. Eu estou falando dele, do José Luciano Duarte Penido, que é aquele conselheiro da Vale que renunciou ao seu cargo, e ele teria ali alegado ali, né, ele escreveu uma carta que, aliás, fez bastante barulho no mercado, falando, alegando, né, abre aspas, nefasta influência política e vários outros problemas aí dentro da Vale, especialmente no processo de condução de troca ali do CEO. As informações de bastidores do jornal Valor Econômico mostram que um eventual processo contra o ex-conselheiro ele vem sendo estudado, mas não tem decisão tomada ali até o momento. Os acionistas consideram que o posicionamento do Penido à época foi muito prejudicial para a Vale. E ainda de acordo com a publicação, existem três processos administrativos sobre a sucessão na Vale que estão correndo ali dentro da Comissão de Valores Imobiliários, né, dentro da CVM, isso incluiria a renúncia do Penido. Segundo a Vale, em comunicado ao mercado que foi divulgado ainda na última sexta, né, no dia 19, o Penido disse que a sua carta de renúncia não tinha como objetivo apontar irregularidades no processo de definição do presidente da companhia. O CAU, para ele, vem sendo conduzido pelo Conselho de Administração em conformidade com a lei, o Estatuto Social e o regime interno. Segundo o Penido, né, a intenção era expor as razões pessoais que motivaram a renúncia dele. E o ex-conselheiro, de acordo com a mineradora, relata que discordou, né, dessa decisão do conselho de abrir o processo de sucessão do presidente da companhia em uma reunião lá no dia 8 de março. Apesar de respeitar as decisões colegiadas do conselho, o Penido expressou a sua insatisfação ali. Ele falou o seguinte: ao mencionar em minha carta a existência de vazamentos, manipulações, influências políticas e conflitos, estava me referindo ao que tomei conhecimento por meio das notícias veiculadas nos principais meios de comunicação do país, a respeito do processo de definição do presidente da companhia. Não disponho de elementos comprobatórios do que a imprensa vem publicando. A Vale informou que as declarações do ex-conselheiro estão sendo examinadas no âmbito da apuração conduzida aí pelo CCO da empresa, né, pelo Chief Compliance Officer. Então a Vale está apurando aí internamente a possibilidade de ter um processo ou algo do gênero contra o Penido, dado que a gente tem esse tema todo aí sendo extremamente relevante. Vamos ver se o Penido de fato vai ser processado ou não. Assim que a gente tiver mais novidades, trazemos aqui para vocês. E antes de passar para a próxima notícia, tenho três pequenos recados, na verdade, né? O primeiro deles é que a gente está com Semana do Fiagro rolando lá no FIIs.com. A gente sabe que é um tema que gera muitas dúvidas. Tem muita gente que ainda é pequeno investidor. Fiagro faz muito sucesso com pessoa física. Tem gente com muita dúvida, especialmente nesse ano que está tendo algumas quebras de safra, algumas crises no agro, e o pessoal gosta de ficar bem informado, né? Gosta de entender o que está acontecendo com o setor. E então a gente tem um link especial para isso que está na descrição dessa live aqui, só clicar aqui na descrição. E além disso, também tem o Status Alpha, que é a nossa ferramenta de inteligência artificial aqui do Status Invest, que cobre ali, né, dezenas de milhares de ativos ao redor de vários países do globo. Então, seja lá qual ação que você quer investir, tem todas as informações atualizadas no Status Alpha, só clicar também, tem link na descrição dessa live. E além disso, deixa suas dúvidas aí, tanto no chat ao vivo quanto você que assistiu a live depois que ela acabou, deixa suas dúvidas aí sobre planejamento financeiro. Muito em breve a gente traz aí algum dos consultores aí da Suno Consultoria, a gente está separando uma a uma as dúvidas sobre planejamento financeiro que vocês estão mandando para a gente, e é importante aí você mandar para você ter o espaço e para você de fato conseguir ter a sua dúvida sanada pelo um profissional, que aliás é um profissional bem exclusivo. O pessoal da Suno Consultoria atende poucos clientes, né? São consultores que atendem clientes de uma maneira bem personalizada. E agora sim a gente pode voltar para o noticiário de hoje e falar um pouco sobre o Banco do Brasil, porque além da notícia da Assembleia, né, que a gente vai ter nessa próxima sexta, eu destaco aqui que a gente deve ter uma Assembleia aqui do Banco do Brasil para votar aumento dos executivos, incluindo um aumento da CEO, da Tarciana Medeiros. A Assembleia vai ser realizada, como eu falei, também nessa sexta-feira, no dia 26 de abril, e caso isso tudo seja aprovado, né, o aumento aqui do salário da CEO do Banco do Brasil vai implicar em um aumento de 56%, ou seja, o salário dela vai passar ali de cerca de R$ 75 mil reais para R$ 117 mil reais mensais. Nesse mesmo sentido, os vice-presidentes aí do Banco do Brasil vão ter um aumento de 67 mil para 90 mil mensais, enquanto os salários de diretores passam aí de 56 mil para 69 mil. Já os salários de gerentes gerais, gerentes executivos e gerentes de solução ficariam iguais, sem receber nenhum tipo de aumento. O argumento do Banco do Brasil para propor esse aumento de salário é o fato de que os valores ficaram congelados entre 2016 e 2022 e que esse reajuste aqui ele visa equilibrar as remunerações. Mesmo que esse reajuste aqui seja aprovado, vale lembrar que a remuneração aqui da CEO do Banco do Brasil ela ainda fica bem abaixo do que ganha um CEO de banco privado, né? A CEO do Banco do Brasil ganharia 117 mil mensais caso esse aumento for aprovado. Um CEO de banco privado hoje ganha ali entre 2 e 6 milhões de reais mensais. Vale destacar que esse tipo de alteração aqui de salário, né, ele somente passa pelo crivo da Assembleia dos Acionistas, então ele vai ser votado de fato só nessa próxima sexta-feira. Ele não precisa passar pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. E essa decisão aqui também vale lembrar, ela está sendo tomada pouco depois de o Banco do Brasil atualizar o que a gente chama de PAET, né, que é o Programa de Alternativas para Executivos em Transição. Basicamente, esse programa aqui, ele contempla a política de verbas indenizatórias para quem ocupa cargos de chefia e que deixa algum dos seus postos aí dentro do Banco do Brasil. Nesse sentido, a alteração que foi feita no PAET foi que o Banco do Brasil aprovou o pagamento de bônus para funcionários demitidos, que até então só era válido para casos de aposentadoria. O programa, vale lembrar, ele só é válido para quem trabalha no Banco do Brasil sob regime CLT, quem é aprovado em concurso e quem tem mais de 20 anos de casa. Nesse sentido, a nova regra prevê que um funcionário que peça a demissão do banco para ir trabalhar na iniciativa privada não tem direito aos benefícios, mas um integrante da direção do Banco do Brasil que seja destituído e que opte aí por deixar a casa tem direito à indenização caso cumpra os requisitos mínimos. Só para ter de exemplo aqui, no caso aqui da CEO do Banco do Brasil, se ela passasse por essa situação, ela receberia uma indenização de 4,8 milhões de reais. Então, uma alteração muito relevante. Além disso, tem essa questão aí do aumento de salário, que a gente sabe que vai ser votado aí na próxima sexta. Temos a Assembleia aí, além dessa Assembleia da Petrobras sobre dividendos, tem essa Assembleia do Banco do Brasil acerca do aumento aí dos executivos. Assim que a gente tiver mais atualizações, trazemos aí para vocês. Indo para as últimas notícias do Corporativas de hoje, a gente tem um destaque aqui sobre o Nubank, que foi avaliado como o melhor banco do Brasil, segundo um ranking aqui que foi publicado pela Forbes. Isso segundo os relatórios recentes da McKinsey & Company e da Deloitte Center for Financial Services. Vale lembrar aqui que os critérios para esse ranking aqui foram os bancos que conseguiram, abre aspas, manter a confiança dos consumidores e atender às necessidades financeiras dos seus clientes. Os melhores bancos do Brasil, segundo a Forbes, são o Nubank em primeiro lugar e logo em seguida, em segundo e terceiro, ficam o PagBank e o Sicoob. E logo atrás, a gente tem o Banco Inter, que ficou em quarto lugar, seguido pelo Sicredi em quinto. Apesar de ter uma forte presença aqui, os bancões, né, os bancos incumbentes, ficaram fora do top 5 aí na edição desse ano. Dos bancos mais tradicionais que a gente vê no top 10 até, só aparecem o Bradesco e a Caixa Econômica Federal. O Bradesco em sexto lugar e a Caixa Econômica Federal em sétimo lugar. Esse é o ranking, como eu falei para vocês, da Forbes, baseado nos critérios que eu falei aqui mais cedo. Então comenta aí qual que é a sua opinião, se você acha que de fato, se você é correntista do bem, o que você acha, se você acha que de fato ele merece ser eleito aí o melhor banco do Brasil, qual que é a sua opinião sobre esse tema. Joga aí para a gente nos comentários que a gente quer dar uma olhada. E além disso, temos que chegar aqui para aquele momento da live que a gente fala, claro, sobre os principais indicadores do dia e também sobre a agenda de amanhã. Esse início de semana está bem enxuto, bem pacato aí. Hoje a gente teve uma agenda extremamente enxuta, praticamente nenhum indicador relevante, mas amanhã, terça-feira, dia 23 de abril, a gente tem o Boletim Focus, que geralmente saía às segundas, mas por conta da paralisação do Banco Central, né, está saindo sempre às terças, às 8h25 da manhã. E além disso, tem outros três indicadores que vale a pena ficar de olho nessa terça. Tem os PMIs que saem na Alemanha, 4h30 da manhã, por conta do fuso horário. Tem os PMIs dos Estados Unidos, que devem ser os indicadores mais relevantes do dia, saem por volta das 10h45 da manhã. E por fim, 5h30 da tarde, às 17h30, a gente tem a divulgação dos dados de estoques de petróleo bruto, que podem mexer aí na cotação da commodity, a depender de como e quanto elas descolarem das projeções do consenso do mercado financeiro. Então é isso, com esses 25 minutinhos de live eu vou ficando por aqui. Essas são as últimas novidades aí do mercado financeiro. Relembro todos vocês, mandem as suas dúvidas sobre planejamento financeiro nos comentários aqui da live. Se você assiste a gente pelo Spotify, pode mandar por aí também. A gente sempre deixa a caixinha aberta. Além disso, também destaco aqui, tem status alfa aí para vocês na descrição e também semana de Fiagro rolando lá no FIIs.com. Ambos os links estão na descrição aí para todos vocês aproveitarem. É isso, muito obrigado a todos vocês, uma boa noite, bons negócios, vejo vocês amanhã e tchau, tchau.